1039, dígito 94, relator desembargador Antônio Catão. São recorrentes Anderson Rocha de Mendonça, Braskem SA, GPS Predial Sistemas de Segurança. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, e também tem sustentação oral pela recorrente Braskem, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. Eu não lembro de ter visto o doutor Fernando presente à sala de sessões, nem houve pedido de substituição, apenas o doutor Vitor está presente.
Doutor Catão?
Aqui no caso concreto, embora eu reconheça a posição já do doutor Pedro Inácio, mas as recorrentes apresentaram a apólice de seguro, garantia em substituição ao depósito recursal, e a principal reclamada GPS predial anexou aos autos, em 17 de maio, uma nova apólice de seguro, em razão de ter entendido que houve um equívoco cometido pela seguradora quando cancelou a apólice antes apresentada com recurso ordinário. Após despacho deste relator para que as reclamadas efetuassem o recolhimento em dobro do depósito recursal, a GPS efetuou o recolhimento do depósito, porém, não em dobro. Ocorre que as condições gerais e especiais contratadas contêm, óbvio, ao meu ver, em casos análogos, para não conhecidos apelos. Com efeito, não foram preenchidos os requisitos essenciais, estampados no ato conjunto TST. As empresas recorrentes juntaram apólices de seguro garantia com vigências limitadas. Entendi, então, que não é possível fazer previsão acerca da duração do presente processo, estaria incompatível com as cláusulas da garantia do com as cláusulas do seguro que pretenderiam garantir o juízo. Ressalto que, para se considerar garantido integralmente o juízo, além do valor de 30% do montante correspondente à condenação, a apólice do seguro, garantia judicial, deve ser expedida com prazo de vigência ou condicionada à solução final do processo, sob pena de não atendimento à finalidade. E por aí vai. É nessa linha de raciocínio que forçoso concluir, portanto, pela irregularidade do preparo do recurso. E aí eu estou, em primeiro plano, negando a admissibilidade ao recurso. Eu não sei se essa matéria seria.
Não, doutor Catão, aí você me permite, nesse caso, a Vossa Excelência já concedeu o prazo, aí eu estou acompanhando. Então, fica
Certo, certo.
só o recurso obreiro, que aí.
Então, os outros temas não vai ter sustentação, não, né? Nesse?
Vai, o advogado reclamante
Ah,
está aí.
perdão.
Acho
Desculpe.
que
Então,
vai.
eu vou aguardar, aí no caso, eu vou aguardar a sustentação, porque eu me referi primeiramente à admissibilidade, porque se fosse o caso, né, de discutir a divergência de Vossa Excelência, a gente teria que rever de novo toda a matéria do recurso, né?
Doutor Vitor
Bom dia,
Peixoto Leal, com a
Excelências.
palavra. Bom dia, doutor.
Eu começo minha fala, Excelências, pedindo vênia para cumprimentar todos os embargadores, na pessoa do doutor Marcelo Vieira, presidente do tribunal e desta turma. Também tecer os meus comentários à representante do Ministério Público, doutora Amy Carla. Não deixar de
Doutor.
cumprimentar.
Doutor, por gentileza, só interromper Vossa Excelência só para um esclarecimento. É que eu não fiz a leitura do doutor Vitor.
Sim, Excelência.
Me permita, desconta aí, doutora Rafaela, desconta aí os minutos ou os segundos para fazer a leitura do voto, porque eu estava inicialmente não conhecendo, contra o voto do desembargador, mas não tem mais voto divergente do doutor Pinácio. Então, é não conhecer do recurso da reclamada por deserção e por unanimidade também. Conhecer e dar provento parcial ao recurso do reclamante para condenar a parte réu ao pagamento das feriados em dobro e reflexo no FGTS com 40%, a ser apurado de acordo com os cartões de ponto anexados aos autos e observada a prescrição pronunciada na sentença. Só para esclarecer o senhor, viu?
Perfeito, Excelência.
Conclusão.
Então, vou focar num ponto só,
Fica à vontade.
já que o relator tem essa intenção de voto, Excelência, eu vou, então, só complementar os cumprimentos na
Fique
pessoa da doutora Rafaela, a todos os servidores, aos demais colegas que estão na assistência nessa sala virtual. Excelência, doutor Catão, como Vossa Excelência já fez o indicativo da proposta de voto, atende, né, com relação aos feriados, né? E então ficaria só um ponto, a majoração dos danos morais, doutor Catão, relativa a uma situação já recorrente, já bem apreciado, inclusive pelo doutor Pedinácio e os demais embargadores, que é as condições, ou melhor, que são as condições do contrato de trabalho em alguns postos de serviço, nomeadamente nas perfurações feitas pela Braskem em locais diversos no Mutange. Bom, excelência, o que foi dito na exordial e o que foi provado, inclusive foi deferido os danos morais nesse viés, que o reclamante, em alguns postos de serviço, não tinha banheiros, água potável de forma regular, inclusive fardamento, que foi juntado fotos, bem como até a guarita. A guarita, uma proteção para que o vigilante ficasse protegido. Foram juntados, doutor Catão, fotos nos autos, inclusive em petições, de alguns postos, e esses postos eu tive até o cuidado agora de dar uma olhadinha. Eu entrei no Google, coisa simples, doutor Pedro, doutor Catão, doutor Marcelo, coisa simples, entrei no Google para olhar os postos de mineração, e realmente até pelo Google a gente verifica que não existe uma edificação, que não existe nada até provisório que possa albergar a proteção e a garantia dos direitos fundamentais do trabalhador. Aqui o que se pede, doutor Catão, são as condições mínimas de trabalho. E eu faço referência, inclusive, a uma decisão do TRT da 4ª Região, que em construções de vias, de rodovias, se exige a cada espaço a feitura de locais para a proteção daqueles trabalhadores que eventualmente necessitem de um lugar para se abrigar, para fazer suas refeições, de um lugar para fazer as suas necessidades, e até da proteção da própria água, que muitas vezes é levada, ou quando não é levada, o fornecimento regular. É isso que a gente trata aqui. E por que eu fiz essa referência? Porque imagino que é uma estrutura de uma rodovia, e imagino que é um posto fixo. Um posto fixo nessa condição, doutor Catão, é um posto onde o vigilante, aqui vigilante da GPS Primeira Reclamada, que presta serviços para a Braskem, protege o patrimônio da Braskem, que são as sondas de perfuração. E nas fotos juntadas pelo reclamante, destacadas em exordial, excelência, verifica-se que o reclamante se protegia debaixo dos caminhões. Isso ficou tão patente que a empresa não juntou uma foto, doutor Pedro Cássio, não juntou uma foto desses locais, ela juntou, sim, fotos da administração da mineração, que faz também parte do conjunto de postos de serviços da chamada mineração. Juntou fotos bonitas com locais para descanso, com locais de copa, para refeições, com banheiros, mas verifica-se que não existe nenhum dessas edificações nos postos de perfuração propriamente ditos, afastados da administração. Então, só nesse contexto já se verifica, excelência, que não existe aí um cumprimento mínimo de condições para a dignidade do trabalhador. E aqui ainda tem um agravante, que foi dito, salvo engano, pelo reclamante e confirmado pela testemunha, que quando os funcionários da Braskem iam para esses postos fazer a perfuração, aí sim se colocava um banheiro químico. Vejam qual é a condição do ser humano. Enquanto o vigilante ficar debaixo de um caminhão, não ter água, não ter banheiro, não ter guarita. E quando os funcionários da Braskem vêm, eles trazem um banheiro químico para atender aqueles funcionários. Até essa questão psicológica, no nosso entender, é demais gravosa. Com relação ao dano moral aqui, no nosso entendimento, excelência, até por ser abrangido pelas MRs, a questão de fornecimento de água, condições de banheiro e tudo mais, não há necessidade aqui da prova do dano íntimo, porque no nosso entender, aqui é o dano in re ipsa, ou seja, basta provar nos autos que não foram atendidos os devidos requisitos mínimos dos direitos fundamentais aqui do trabalhador, que no nosso entender já gera o dano moral. O juízo, em certa parte, foi bem, no sentido de deferir o dano moral, mas o montante atribuído ao valor ficou muito aquém, até de forma pedagógica, excelências. E eu quero aqui destacar trechos da testemunha, quando perguntada sobre a matéria, disse, abre aspas, que a estrutura dos postos do bairro do Mutange, e aqui são vários, excelências, não tinha local para o vigilante ficar, Se chovesse, teria que ficar embaixo de carretas. Água não existia. Apesar de levarem água, mas a prioridade deles era Braskem do Pontal, que é a mineração. Que era muito difícil a água chegar até o depoente, especialmente quando chegou no posto do Cetrel, que também nesses postos do bairro do Butange não tinha banheiro químico. Olha, está mais do que provado a situação vexatória que os trabalhadores vivenciavam, e aqui, na minha opinião, excelência Datavênia, não precisaria nem sequer de testemunha, pois a empresa juntou fotos de um outro local que não foi arguído em exordial, e sim um local diverso, que era a administração da mineração. Assim, pedimos, excelência, no curto prazo aqui, a majoração de dano de Moraes para, de forma pedagógica, atender os requisitos mínimos da dignidade do trabalhador em local de trabalho. Essas são as nossas razões e obrigado por me ouvir, excelência.
Obrigado, senhor, doutor Vitor. Doutor Catão?
Efetivamente, resta em controvérsia a ofensa moral, vamos dizer assim, no caso concreto, as ofensas. E, se eu não estiver enganado, a fixação aqui foi de 5 mil, não foi, doutor Vitor? Da sentença? 5 mil, quebrado. 5 mil, alguma coisa. Eu estou aberto a ouvir os meus pares, mas, como sempre coloco aqui, eu tenho grandes dificuldades em fixar valores assim, que atendam ao caráter pedagógico, né? Eu ainda lembro das palavras de Orlando Gomes, quando tratava da questão da indenização, ele dizia, há certas ofensas que não há como serem reparadas, mas precisam ser compensadas, né? E eu tenho muita dificuldade na questão de valores da compensação. Eu me apegava, às vezes, não da defesa, mas na esperança de que a teoria da chamada... como ocorreu na nova reforma trabalhista, a chamada tarifação do dano moral, que, graças a Deus, já foi aí retirada do contexto, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu queria aqui, agora, sinceramente, a colaboração dos meus pares, e se pudessem suscitar algum valor, que no momento eu tenho grandes dificuldades assim, em relação à temática. E a história de 10 mil, 20 mil, a gente fica assim...
Eu fico sendo 10 mil, eu não aplico esse... Não aplicar o artigo 223G.
Não, não. Eu também não.
A entender como inconstitucional. Já teve a decisão agora.
Já foi declarado.
Não, ainda o julgamento. O julgamento não se completou mais.
Parece que por maioria já está, não?
Mas eu fixo em 10 mil reais a indenização.
Pronto, então eu vou adaptar dobrar esse valor para 10 mil.
Também acompanho, acho que caminha bem esse equilíbrio aí dos 10 mil reais. Então, fica unânime.
Agradeço, excelências, obrigado pela atenção. Bom dia a todos.
Obrigado, doutor Vitor, pela participação.